Em Uruçanga é desenvolvida a campanha Julho Amarelo, que ressalta a importância de prevenir, testar e vacinar para o combate às hepatites virais. Está em linha conosco o médico infectologista, o Dr. Rafael Elias Farias, para conversar comigo e com o ouvinte de casa, especialmente sobre a campanha Julho Amarelo, também aqui na cidade. Como vai, Dr. Rafael? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a campanha que chama a atenção, ressalta a importância de prevenir, de testar, de vacinar, especialmente quando se fala ao combate às hepatites virais. É isso, doutor?
É isso mesmo. Na verdade, dia 28 de julho é o Dia Mundial de Luta, Combate, né, às Hepatites Virais. Então, foi escolhido julho como julho amarelo, e amarelo porque a hepatite, em alguns casos, né, ela faz um quadro onde as pessoas ficam ictéricas, né, aquele quadro mais molho alaranjado, um pouco mais amarelado. E nesse dia, né, foi definido pela Organização Mundial de Saúde para que a gente pudesse sempre conversar, e ao longo do mês também, né, principalmente porque é uma doença muito silenciosa, muitos pacientes cronificam, têm o vírus presente no seu corpo e não sabem, né, porque ela muitas vezes não se manifesta. Quando ela se manifesta, principalmente às vezes com esse amarelão, é um paciente muito agudo, ou no paciente crônico já, e aí quando o paciente está crônico, às vezes uma fase de cirrose, é uma fase já mais tardia, onde a gente não tem muito a fazer. Então a gente tem como trabalhar, né, na saúde pública com um diagnóstico precoce, né, com um diagnóstico quanto antes a gente fizer, a gente tem a possibilidade de acompanhamento, né, e em algumas hepatites a gente tem a possibilidade de cura, né, com esse tratamento. Então, sempre é importante a gente lembrar, né, da hepatite, porque é uma doença que muitas vezes a gente não sabe, vai lá, faz um testezinho rápido na unidade de saúde e com isso já consegue seguir o acompanhamento e muitas vezes o tratamento.
Bom, as hepatites virais mais comuns, pelo menos aqui do Brasil, as dos tipos A, B e C, é isso, doutor?
Isso mesmo, são as hepatites mais virais no Brasil, existem outros subtipos, mas a hepatite A é uma hepatite normalmente que a gente fala autolimitada, né? Então é uma doença que vai acometer principalmente crianças, e ela vai durar aí até um mês de sintomas, mas em geral uma semana de sintomas, a criança fica um pouquinho amarelada, um pouquinho prostrada, e depois ela vai melhorando. Já a hepatite B e C são hepatites que cronificam, né? O paciente pode ter o contato, ele até pode ter uma cura, que o corpo dele mesmo faz uma cura espontânea, mas alguns ficam com esse vírus permanente por toda a vida. E aí na hepatite B a gente tem a possibilidade de tratamentos de contenção quando necessário, e a hepatite C hoje, quando do diagnóstico, a gente tem uma possibilidade de cura aí acima de 95%. Né, existem medicamentos hoje muito eficazes para hepatite C, diferente de um contexto aí de duas décadas atrás, né, onde os pacientes sofriam muito com tratamento com uma resposta muito ruim. Então hoje é uma doença que é tratável, né, e que tem essa medicação de alto custo pela rede pública. Então o SUS ele permite, disponibiliza o medicamento para hepatite C quando necessário.
Bom, é importante também, doutor, imagino ressaltar nesse momento a importância, quer dizer, do teste rápido e principalmente da prevenção, porque, quer dizer, são formas diferentes, são situações diferentes, mas a prevenção e o controle ele é fundamental para uma doença silenciosa, como é o caso da hepatite, não, doutor?
Isso mesmo, na verdade, como medidas de prevenção, nós temos para a hepatite A, como ela é uma transmissão que a gente fala fecal-oral, a gente tem que ter o cuidado com os alimentos, né, o cuidado com as exposições orais, né, então sempre uma higiene boa nos alimentos, principalmente alimentos quando forem crus, quando tiverem que ser ingeridos crus, né, então fazer uma boa higiene desses alimentos, assim como o contato com pessoas próximas que possam estar acometidos, né, com quadro agudo. Já a hepatite B e C é uma transmissão mais sanguínea, né, a B também tem uma transmissão sexual, então a gente tem que ter esse cuidado, e principalmente a gente fala sempre, né, quando fala de hepatite, a gente lembra muito da questão de produtos de higiene pessoal, não de produtos de passar, mas sim alicates de unha, corta-unhas, que são compartilhados e também quando manicures, pedicures, que tenham esses objetos, quando de uso comum para outras pessoas, que ele seja higienizado e que também tenha a sua esterilização, né? Então, aquelas autoclaves que se usam em locais de salão de beleza e tudo mais, que sejam utilizados de uma forma adequada, porque pode sim passar por essa. Tem que passar por esse processo de esterilização para evitar a transmissão de uma pessoa a outra, né? A questão das tatuagens, que seja tudo material descartável. Então, nós temos sim que ter esses cuidados, né, para poder evitar a transmissão, né? A hepatite B, a prevenção dela também se dá por vacina, né? A hepatite A também tem essa possibilidade. Então, a gente tem que nos proteger, né, com a hepatite B, principalmente a questão vacinal também. Isso já está no calendário vacinal, a gente tem que ter esse cuidado maior para a gente poder proteger a população. Hepatite C não possui vacina, então a gente tem que ter sempre o calendário vacinal atualizado, para que a gente possa ter essa proteção.
Quer dizer, em relação a tratamento, doutor, temos, quer dizer, o tratamento de manutenção, o chamado tratamento de manutenção, ou o tratamento curativo, que é como o caso da hepatite C, né?
Isso, a hepatite C possui um tratamento, né, quando do diagnóstico, uma chance de cura muito alta, o que uma vez era medicamentos injetáveis associados a comprimidos, hoje é um comprimido por dia, em sua maioria por 3 meses, podendo trazer a cura desse paciente. A hepatite B tem então a proteção da vacina e alguns casos do paciente crônico a gente usa o medicamento para conter, né, a multiplicação do vírus, mas ela é mais difícil de cura. É um paciente que vai ser portador do vírus ao longo de anos, de décadas, né, às vezes pela vida toda. E o remédio, quando necessário, a gente usa para conter quando o vírus está replicando muito e podendo fazer lesão no fígado. Então a gente tem essa possibilidade. E a hepatite A a gente não tem tratamento. Normalmente o corpo mesmo contém, né, esse quadro e resolve a situação do paciente automaticamente. Então por isso que a gente fala que é autolimitada. O paciente vai ter o contato, vai ter os sintomas e, na sua maioria das vezes, ele vai resolver e vai curar espontaneamente essa doença.
Claro que muita gente que está nos ouvindo já realizou, mas enfim, a título de curiosidade, de informação, como é que funciona o teste rápido, doutor, que é a orientação nesse momento que as pessoas podem fazer nas unidades de saúde?
Então, nas unidades de saúde tem o teste rápido. O teste rápido nada mais é do que uma picadinha no dedo, como as pessoas já conhecem aquele testezinho de glicose, de diabetes, né? Então, fura o dedo e aí tem o testezinho, a gente bota aquela gotinha de sangue, bota um reagente e ali a gente já consegue, na hora, né, avaliar se o paciente teve exposição ou não ao vírus e se necessita algum outro exame confirmatório. Lembrando das hepatites, né, que a gente tem esses testes, hepatite B e C. Nós temos também testes rápidos que normalmente são oferecidos e que a gente orienta a população a fazer, que são os testes rápidos para sífilis também, que é muito comum, principalmente pessoas com idade sexualmente ativas, jovens, e o examezinho do HIV. O HIV também é uma doença de importância, que a gente tem que fazer um diagnóstico precoce, porque fazendo diagnóstico precoce, a gente tem tratamento para poder conter e manter esse paciente com uma boa qualidade de vida. Então, cabe aqui a nossa orientação, né, para que as pessoas procurem as unidades para poder fazer o teste rápido, né? Vai ter uma campanha aí de testes rápidos no município também. Então, que as pessoas possam procurar as unidades e possam fazer os testes para poder ter o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, antes da gente ficar doente, a gente consegue sim conter a doença, né, e evitando que o paciente evolua ou para um quadro de cirrose ou para um quadro até de um hepatocarcinoma, que é um câncer de fígado. Então, por isso que a gente reforça, por isso o mês aí todo dedicado a gente lembrar das hepatites e fazer as testagens, né, e o Dia Mundial para formalizar toda essa campanha.
Mês do combate às hepatites virais, estamos no Julho Amarelo e tivemos o prazer de conversar com o Dr. Rafael Elias Farias. Doutor, muito obrigado pela gentileza e atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Um bom dia, uma boa quarta-feira.
Imagina, obrigado a você, bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes.